A palavra de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo está aqui passando alguns ensinos ao seu discípulo Timóteo. E ele começa com uma palavra profética, exortativa, muito forte. Sabe, porém, isto. Tome conhecimento. Fique ciente. A palavra de Deus tem esse tom para nós, de nos alertar dos perigos. E o apóstolo Paulo aqui está falando profeticamente, não apenas daquilo que ele sabe, mas em concordância com todas as demais profecias, em concordância com a palavra de Deus e o próprio Deus. Ele está dizendo: sabe isto. Existe um sistema que é mau e que está em plena ação. Existe um sistema ativo, mau e perigoso. O alerta é contra a obra maligna. Ele está apelando para Timóteo, para que ele compreenda o modo de ação da obra maligna, que procura tomar conta da razão, do entendimento do ser humano, perverte os bons costumes, perverte aquele entendimento que a pessoa poderia ter da obra de Deus na sua vida, da salvação de Deus na sua vida, impedindo a salvação, impedindo a obra redentora de Cristo Jesus na sua vida. Então o apóstolo Paulo está dando esse alerta: sabe, porém, isto. Vivemos tempos de graves perigos espirituais, vivemos tempos de grandes astúcias dos poderes das trevas. O alerta é de que os dias são espiritualmente muito perigosos. Os dias são ruins. Muita sutileza do poder maligno, muita astúcia para que a humanidade caia nas suas mãos. E o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, ele está falando para quem tem conhecimento. Timóteo já tinha conhecimento. A igreja de Timóteo já tinha conhecimento. A família abençoada já tem conhecimento. Essa palavra é um apelo para quem já tem conhecimento da salvação, do poder de Deus, da obra de Jesus Cristo na sua vida. Mas só o conhecimento é pouco. precisa de uma atenção especial nestes tempos ruins, nestes dias ruins. Ele está dizendo: Timóteo, a coisa é muito pior do que parece. É muito mais perigosa do que parece. E ele está alertando sobre os últimos dias. Os últimos dias. E Timóteo já vivia estes últimos dias. Nós vivemos estes últimos dias. Nós precisamos estar atentos para os mandamentos de Deus, para a palavra de Deus, atentos para o modo de agir dos poderes das trevas. Estes últimos dias começaram há 2000 anos atrás, com a vinda do Senhor Jesus. E quando findarão estes últimos dias? Com a segunda vinda do Senhor Jesus, com o dia do juízo final. Últimos dias, mas que últimos dias longos. 2000 anos são mais ou menos 730 mil dias. Isso no nosso calendário. Mas para Deus é diferente. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glórias a Deus. Últimos dias quer dizer que está próximo do fim. Ele está alertando a respeito de uma oferta final, uma grande oferta, uma oferta grandemente lucrativa, pois passados estes últimos dias não haverá mais oportunidade. Últimos dias. Frequentemente nós ouvimos comerciais alertando: últimos dias, porque passados estes últimos dias esgota seu estoque e não se coloca mais à disposição o produto que está sendo ofertado. Encerrados os últimos dias com a segunda vinda do Senhor Jesus, cessa a oportunidade de salvação. E o dia da redenção é hoje, o dia da salvação é hoje. Devemos viver sempre essa redenção em Cristo, essa salvação em Cristo, até que Ele volte, ou até que nós sejamos chamados para a eternidade através da nossa morte. Então nós precisamos compreender estes últimos dias. Eles parecem longos para nós, mas no calendário de Deus, quem sabe se passaram somente 2 dias. Deus é longânimo para que muitos se arrependam. Como que nós apressaremos a vinda do Senhor Jesus? Trabalhando como o Senhor Jesus manda, indo e pregando a palavra da salvação, para que todos tomem conhecimento da palavra da salvação e assim Jesus venha. Quando nós não fazemos o nosso papel cristão, nós estamos retardando a vinda do Senhor Jesus. Ele espera que cada um faça a sua parte. Testemunhe, pregue a palavra da salvação. Ele fala destes últimos dias, nos quais sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Por causa das guerras, por causa das catástrofes, crimes, por causa dos erros através dos sistemas políticos? Não. Tempos difíceis por causa do coração do homem que está endurecido para o amor de Deus, para a salvação de Deus. Por causa do coração do homem que está pervertido. E o homem mesmo é o causador de todo o mal. A humanidade mesmo é que atrai para si todo o mal. A própria natureza geme e suporta angústia por causa do pecado da humanidade. Tempos difíceis. Culpa da humanidade. Culpa daqueles que se rebelam à vontade de Deus. Normalmente nós somos tentados a olhar para o problema e não para a solução do problema. A solução não está em ficar vendo os tempos difíceis. A solução está em colocarmos o nosso coração na presença de Deus, que é a solução para enfrentarmos esses tempos finais. Esses tempos difíceis. Os tempos difíceis são para pessoas com aparência de piedade, mas rebeldes. E essas pessoas com aparência de piedade, mas rebeldes, dificultam para si e para os outros. Nós vemos o Espírito Santo dizendo, através do apóstolo Paulo, assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pessoas com aparência de piedade, mas rebeldes. Pessoas com aparência de crentes verdadeiros, mas são crentes falsos. É isso que ele está falando. Negando o poder de Deus. Ele está dizendo aos crentes verdadeiros: foge também destes. Nós precisamos tomar cuidado com aparência. Aparências enganam. É um ditado muito antigo, muito conhecido: aparências enganam. Na minha região também tinha um ditado: aparência não enche barriga. O nosso sustento vem de alimento verdadeiro, sólido, adequado, correto, sustentável. Estes ditados populares, que são uma verdade, aplicados na nossa vida espiritual conforme a Bíblia, também refletem a mesma verdade. Pessoas com aparência de piedade, mas não são piedosas. Pessoas com aparência de obedientes, mas são rebeldes. Nós precisamos tomar cuidado. Mateus 7,15 diz que há pessoas com esta aparência de piedade, mas são lobos travestidos de cordeiros. São roubadores, são pessoas dissimuladas, que só pensam em si mesmas. E na sua cabeça só tem um propósito: eu me dando bem, dane-se o resto. Eu já ouvi muito essa frase. Essas pessoas, mesmo dentro de uma igreja local, mesmo participando da comunhão, essas pessoas sempre irão de mal a pior, causando danos a si e aos outros. Essas pessoas sempre estarão ali para ser instrumento do mal. E o Senhor nos chama para sermos o quê? Instrumento de Deus, instrumentos do bem. O Senhor nos chama para sermos luz do mundo e sal da terra. Ele nos chama de uma forma muito poderosa. Tempos difíceis são estes, com essas pessoas de aparência enganosa, de comportamento enganoso, mas querendo somente causar o mal. Tempos difíceis porque pessoas estão sempre aprendendo, mas também existem pessoas que estão sempre aprendendo e estão sempre na rebeldia. Tempos difíceis por causa disso, porque as coisas se confundem. A palavra diz: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Existe, infelizmente, muito disto hoje. Nós encontramos pessoas que às vezes conhecem bastante da palavra de Deus, mas não aceitam a palavra de Deus como a verdade para a condução da sua vida. E ele cita o exemplo aqui de Janes e Jambres. A tradição judaica cita esses nomes como aqueles que resistiram, aqueles mágicos que resistiram a Moisés lá no Egito, querendo imitar os sinais que Deus deu como demonstração de poder através de Moisés. Também esses resistem à verdade, como Janes e Jambres. E ele diz que são homens de todo corrompidos na mente. São reprováveis, réprobos. São insustentáveis diante da verdade. E é uma fé falsa que eles demonstram. Tempos difíceis por causa dessas pessoas que estão por aí, sofrendo danos e causando danos. Então nós precisamos estar atentos. Esses tempos difíceis demonstram esses sinais do fim. Nós precisamos estar atentos no poder do Espírito Santo, em obediência à palavra. Mas o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo a Timóteo aqui destes últimos dias, com qualidade de vida para quem se agrada de obedecer ao Senhor, de andar na palavra do Senhor. Ele diz que nesses últimos dias há uma alternativa. Nós podemos ter qualidade de vida. Ele diz que os impostores, os rebeldes, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quem permanece fiel à verdade, à palavra de Deus, tem vida abundante. E o Senhor Jesus disse que o maligno veio fazer o quê? O ladrão veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós temos esta vida ainda com qualidade. Se estivermos andando nestes últimos dias, conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aos Romanos 2:12-2, ele também afirma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Últimos dias com qualidade de vida, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, transformem o nosso modo de pensar. E mudando a nossa mente, muda o nosso agir. Mudando o homem interior, muda o homem exterior. Muda a aparência interior e exterior. Muda aquilo que praticamos. As nossas obras passam a ser obras conforme aquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente. A mente transformada em Cristo, a mente de Cristo. Últimos dias com qualidade de vida. E como mantemos esta qualidade de vida? Sendo leal à verdade ensinada. Nós precisamos aprender o princípio da lealdade à verdade ensinada. Deus ensina a sua verdade através das pregações, através da leitura da Bíblia, através dos ensinos diversos. Nós precisamos nos manter leais à verdade ensinada. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O apóstolo Paulo afirmando a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o quê? O meu ensino, a minha conduta, o meu testemunho, o meu exemplo de vida, o meu modo de agir. Mantenha-se nesta qualidade de vida. Certa vez o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É a isto que ele está se referindo quando fala assim a Timóteo. É isto que o Espírito Santo espera de nós, seus filhos e suas filhas. Nestes últimos dias, nós estamos vivendo com qualidade, mas a qualidade que procede da bênção de Deus pela obediência nossa aos seus mandamentos. É isto que o Senhor espera de nós. Últimos dias, últimas oportunidades, últimos momentos. Será que não é agora a nossa última oportunidade? Será que não é hoje? E vai cessar tudo? Será que Jesus não está já voltando? Será que alguém de nós não vai morrer ainda hoje? E daí? Cadê as oportunidades? Fechou o tempo da vida terrena. Tudo encerrado no mundo material. Daí só no além. E o além pertence a Deus. Céu ou inferno. Ele é o justo juiz. Últimos dias, mas com qualidade de vida, segundo a palavra de Deus. E o apóstolo ensina aqui também a viver nesses últimos dias buscando ser perfeito, seguindo a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus, últimos dias com qualidade de vida. E como ter qualidade de vida? Recebendo esta palavra inspirada por Deus, que é útil para abrir o nosso entendimento, é útil para repreender quando erramos, é útil para corrigir quando pecamos, quando nos rebelamos, é útil para nos educar na justiça de Deus, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. Sabe o que é estar habilitado? Nós vemos a alegria dos jovens quando tiram a sua habilitação para dirigir automóveis. Saem dando gritos de alegria: estou habilitado, posso dirigir. Vida com qualidade exige estar habilitado para toda boa obra. Mas quem habilita? A palavra inspirada, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E essa habilitação vem pela nossa obediência, o nosso amor a Deus e a sua igreja. Últimos dias com qualidade de vida. Se você não tem uma qualidade de vida que te leva a louvar a Deus diariamente, se não tem uma qualidade de vida que te faz sorrir diariamente na presença de Deus, dê uma olhada. Como tem sido o teu comportamento diante da palavra inspirada por Deus? Como tem sido a tua conduta em relação à palavra de Deus? Se você não tem qualidade adequada, é porque você não está recebendo de forma adequada a palavra de Deus. É isso que eu aprendo pela palavra de Deus. É isso que eu procuro colocar em prática. A qualidade de vida vem pela qualificação que nós damos à palavra de Deus. Se nós damos a qualificação número um para Deus, sua palavra, colocamos Deus, sua palavra, acima de tudo e de todos, aí nós temos esta qualidade de vida. Aí nós somos habilitados para toda boa obra. Aí nós somos habilitados, não está escrito aqui, mas a Bíblia dá esse entendimento. Somos habilitados para dirigir a nossa vida no poder do Espírito Santo rumo aonde? À eternidade. Dirigir a nossa vida para a cidade santa, a Jerusalém celestial. Últimos dias com qualidade. E ele está falando aqui também de uma vida eterna com qualidade. Mas nós precisamos compreender e aceitar essa verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, se tudo isso acontecer na minha vida, eu sou perfeito pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da purificação que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. E tudo isso acontecendo, eu sou perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sou perfeitamente habilitado para a vida eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. Isto é maravilhoso. Últimos dias, últimas oportunidades, ou quem sabe a última oportunidade. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia. Cada dia como se fosse a última oportunidade de estarmos na presença de Deus, porque assim não sairemos da presença de Deus. Assim estaremos sãos e salvos na presença de Deus, aqui na terra e para a eternidade. Então nós não podemos perder de vista esta ideia que a Bíblia nos fornece de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Que engano! Uma vez salvo, salvo para sempre, se eu receber a Escritura sempre, continuadamente, e obedecer a tudo que a palavra de Deus manda, continuadamente. Aí eu estou salvo para sempre, senão eu perco a salvação, senão eu destruo a minha vida e a vida de pessoas que estão ao meu redor. Últimos dias. Preste atenção nesta chamada. Não é comercial. É do Espírito Santo. Últimos dias. Aproveitem a oportunidade. É a redenção no Senhor Jesus. E nós precisamos viver este chamamento diariamente, a todo momento. Viver mesmo. senão nós nos perderemos. Perderemos a grande oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Nestes últimos dias, além de obedecermos a Deus em tudo, conforme tudo que está escrito na Bíblia, nós precisamos viver com muita cautela, muito cuidado, muita atenção. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, o que ele faz? Anda em derredor. O que ele faz? Ruge como leão. O que mais que ele faz? Procurando alguém para devorar, para destruir, para levar para o inferno. Então nós precisamos estar vivendo com muita cautela, sobriedade e vigilância. Mateus 7,15, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, falsos crentes, falsos pregadores, falsos pastores, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos, muita cautela. Lobos roubadores, aparência de piedade, mas só fazem o que não agrada a Deus. Acautelai-vos. Nos últimos dias precisamos viver com muita cautela, porque são dias de grandes sutilezas, são dias de grandes astúcias dos poderes das trevas para nos destruírem. Mas também esses últimos dias são dias de grande poder, poder de Deus para aqueles que andam em obediência à sua palavra, para aqueles que andam no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E aí são últimos dias de grandes vitórias, últimos dias de marcha triunfal rumo à vida eterna, derrotando todos os poderes das trevas. Glórias a Deus por isso. Este é o convite do Senhor para nós nos últimos dias. Ele sempre diz: a escolha é tua. A Bíblia deixa bem claro: nós precisamos decidir como devemos viver estes últimos dias, com Deus ou sem Deus, cheios do Espírito Santo ou cheios dos poderes malignos. Claro que nós estamos aqui porque escolhemos viver cheios do poder de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. E estamos aqui para crescer. Devemos continuar cada vez crescendo mais no poder do Espírito Santo, na santidade, na obediência à palavra de Deus. Últimos dias vitoriosos para todos os filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.